Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois bem, cara, fico muito feliz da gente poder, nessa temporada, falar tanto de materiais antigos, como o Desafio de Bandeirantes, Era do Caos, mas eu também quero apresentar a gente que está entrando agora e a gente passa por um período tão legal, né? Não é errado dizer que é uma grande era de ouro, sim. Porque não só as tecnologias, mas o desenvolvimento de financiamento coletivo tem feito com que novos projetos, novas ideias não só surjam, como vinguem também, né? E esse trabalho em especial eu já estava com vontade de divulgar, finalmente consegui aqui ter uma resposta para poder ter esse papo, né? Eu estou falando, em primeiro lugar, da Maloca Games, que está fazendo o financiamento coletivo do Quilombo Zero. E para ter essa conversa, obviamente, eu tinha que chamar um dos fundadores da Maloca Games, né? Ele que é ilustrador, professor de desenho e agora diretor de arte desse projeto, né? Eu estou conversando hoje com o Lucas Nascimento. Tudo bom com você, cara?
Tudo bom, meu mano. Um prazer imenso estar aqui contigo hoje. Muito bom poder falar com vocês. Estou empolgado, ansioso para o que vai acontecer nesse bate-papo aqui, do que vai sair dessas falas que a gente vai ter hoje.
Como é que surgiu? De quem é a cara da Maloca Games?
Então, a Maloca Games é um projeto que ele começou lá atrás com primeiro o Renan e o Sanderson se juntando para tentar começar a produzir jogos com temáticas mais afrocentradas, né? E aí no meio do caminho a esposa do Renan, a Carol, se juntou no meio do processo e aí meio que por último cheguei eu também sendo procurado ali pelo Renan para poder fazer a parte visual da Maloca, né, da cara da Maloca. Isso começou mais ou menos ali em 2019, 2020, né, foi quando a gente estava começando a se entender ali, bem no começo da pandemia e tudo mais, né, o Renan achou meu trabalho pelo Instagram e tal, e a partir daí ele fez o convite para a gente poder montar uma parada juntas, né. A partir daí, a gente foi só se estabelecer realmente como empresa, vai um ano depois ali, então a Maloca ela é relativamente jovem ainda.
Quem conferir lá em malocagames.com vai conferir que tem vários jogos analógicos, mas pelo pouco que eu sei, o início do RPG está começando agora com o Quilombo Zero. Como é que se deu essa ideia de fazer um RPG depois de outros jogos analógicos difundindo essa ideia?
Na verdade, o Quilombo Zero ele não é o primeiro RPG da Maloca. Ele é o primeiro que está indo por financiamento coletivo. A gente teve antes dele o Operação Sankofa, que é um RPG sobre viagem no tempo, né? Um RPG onde a mecânica principal é você poder viajar no tempo e desfazer ou refazer suas ações, assim. E aí a ideia, basicamente, da Maloca, ela surgiu para fazer board games, né? E tinha ainda essa separação de fazer os jogos, os board games mais físicos, ali, voltados para cartas, para meeples, tabuleiros, etc. Mas eu, particularmente, sempre fui muito apaixonado por RPG. Sempre vi ele como uma ferramenta muito forte, muito poderosa. E não tinha como não interligar as coisas, assim. E aí fui fazer a sugestão, pô, vamos fazer um RPG e tudo mais. Levou um tempinho até a gente tomar de fato essa decisão de trazer um RPG para dentro da empresa, mas o Operação Sankofa em si já estava pronto, porque ele era um RPG pequenininho, que eu fiz quase que em caráter de game jam, assim, foi bem rapidinho. Mas o resultado final ficou tão legal que valia a pena trazer ele para dentro da Maloca e experimentar, para ver se a gente conseguia juntar esses públicos, né, que são relativamente próximos, mas que, de certa forma, também ficam meio que separados, meio distante, né? A galera do board game, a galera do RPG, não necessariamente é o mesmo pessoal, assim, não é necessariamente o mesmo grupo. E a gente foi fazendo esse esforço para tentar reunir essa galera em volta do tema em si, né? E aí o Operação Sankofa se mostrou um bom elemento para fazer essa união. A gente conseguiu fazer um jogo que a galera curte jogar e tal, a gente viu que funcionava. E aí sim, a gente pensou, beleza, vale a pena investir em trazer um RPG maior, um pouco mais robusto, ainda com a mesma essência, mas agora trazendo uma parada, não que antes não fosse levada a sério, mas agora mais levada a sério, né? E foi assim que o Quilombo Zero, que é um projeto qual eu já tinha começado antes, foi entrando no meio do processo também, né? A partir daí eu comecei a finalizar o projeto, dar forma para ele, para poder trazer ele para dentro da Malota.
Para quem não conhece o Quilombo Zero, ele não se trata exatamente sobre uma história do passado, mas sim sobre uma ficção científica, né? Um afrofuturismo, na qual os personagens são hacker. E acho que é um pouco parecido com o contexto do Shadowrun, né? Lutam contra as instituições para poder fazer com que as comunidades menores possam sobreviver, é isso?
É bem nessa vibe. Ele pode ser associado aí com cyberpunk, para quem preferir, mas ele tem uma vibe muito mais otimista do que o cyberpunk tem, na maioria dos casos, porque a gente está falando de periferia, a gente está falando da favela, e está tentando justamente quebrar esses estereótipos de que a favela é pura violência, ou que a favela é pura pobreza, e que não há pontos positivos para poder se trazer de dentro dessa comunidade, né? Em Quilombo Zero a gente tem uma favela afrofuturista, um cenário inteiro afrofuturista, né? Onde a cultura afro ela está profundamente conectada com as pessoas que estão vivendo naquele local. A gente vai ter valores que vão estar um pouco mais desprendidos do que a gente tem hoje em dia. Então, é um espaço onde você pode confiar mais no outro, onde dinheiro, eventualmente, não vai ter importância, a tua palavra, o teu comprometimento, esse tipo de coisa acaba sendo mais importante, em diversos casos. E, para que, além de qualquer outra coisa, é um espaço onde, por mais que essas pessoas passem por dificuldades, passem por problemas, etc., elas vivem em comunidade, elas crescem em comunidade, isso faz delas muito mais fortes, mesmo quando o sistema é extremamente opressivo para elas. Então é basicamente essa ideia do Quilombo Zero, né?
O afrofuturismo ele se mostra mais visível, pelo menos na apresentação, por elementos como as cores, como a riqueza de elementos visuais com trabalhos de design, né? E eu gosto muito da ideia do Quilombo Zero, na verdade, ser um grupo meio que hacker, meio aqui ativista, né? E que, pelo que eu entendi, aí você me corrija se eu estiver errado, ele basicamente você pode explorar na cidade onde você mora, né? Ele não tem ele tem uma cidade específica, ou a ideia é que os jogadores possam explorar o equivalente de onde elas habitam?
Tem esse mecanismo de segurança que existe uma cidade, né? É a cidade de Lagunas, que seria o equivalente ali a um Rio de Janeiro futurista, que sobreviveu a uma grande enchente e ele se reestruturou. Mas ele também tem uma estrutura que deixa muito aberto, e ele vai trabalhar em pontos bastante gerais, bastante comuns de comunidades periféricas, para que ele se encaixe um pouco em toda a realidade de quem é periférico. Então, para quem está numa favela em Salvador, por exemplo, vai conseguir jogar Quilombo Zero se identificando com as características daquele lugar, daquele espaço, né? Para quem é de uma comunidade periférica mais ruralizada, ainda vão ter alguns elementos que essas pessoas podem entender como sendo algo comum daquela comunidade onde ela vive, né? E o mesmo vai servir ali para comunidades quilombolas ou aldeias indígenas, né? A gente vai ter personagens e lugares que vão reforçar outras características de periferia de um modo geral. Então, ele se passa numa favela do Rio, mas isso pode ser facilmente ignorado para ser adaptado a outras periferias.
Eu gosto da ideia de que você define um lugar fictício que meio que unifica todo mundo, né? Você tem um cara que joga em cantos diferentes do país, e eventualmente, quando forem jogar no mesmo lugar, pega a Laguna, então, que esse acaba sendo um grande... um representante, né, desse tipo de,
exato,
de sistema.
Exato, né? É uma forma de a gente dar um bom referencial para quem está chegando no jogo sem ter exatamente muita ideia de como fazer as coisas, mas ao mesmo tempo deixa aberto para que as pessoas possam trazer aquilo para a própria realidade, se elas quiserem. Então ninguém fica perdido jogando o jogo de forma muito alguma. Bom.
Vamos agora na parte do sistema, o chassi, mecânicas, né? O Quilombo Zero, se eu não me engano, usa 3 dados de 6 faces, né? 3D6. Todo teste usa 3D6, ou às vezes é um pouco menos? Como é que é a essência, primeiro, dos rolamentos?
Todo teste vai exigir 3D6, né? O jogo ele é baseado em 3 atributos específicos, você vai jogar 3D6 para qualquer teste com esses atributos, né? Os atributos são software, que está relacionado com a sua parte social, a sua interação, a sua interface com o restante do mundo. Processamento, que é a sua inteligência, é a forma como você percebe as coisas, como você soluciona questões, como você pega dicas no ar, etc., o que você conhece. E tem o hardware, que é a sua parte física, toda a interação que você tem, que depende de velocidade, força, resistência, ou qualquer outra coisa nesse sentido, que depende do teu corpo, aquilo vai estar enquadrado em hardware, né? E aí a grande questão das rolagens para esses atributos é que ao longo do jogo você vai jogar e tentar tirar o menor número possível, né? Ou abaixo do valor que você estipulou. Você vai distribuir 30 pontos ali para esses atributos e vai tentar tirar um valor abaixo desses pontos que tiverem distribuídos ali. E quando você tem uma vantagem ou uma desvantagem é que acontece a questão de você rerolar dados. Quando você tem uma vantagem, você rerola os seus dados maiores para tentar conseguir um número menor. E quando você tem uma desvantagem, você é obrigado a rolar os seus dados menores de novo para poder o que vai possivelmente aumentar ali o valor que você conseguiu. Então é o tipo de coisa que gera até um pouquinho de tristeza quando você tem uma desvantagem, você fala, ah, meu Deus, eu tive uma rolagem boa e agora não vai rolar, não vou conseguir passar, sabe? Então é bem nessa vibe, assim.
Gostei muito da ideia de você usar uma terminologia de quem trabalha com tecnologia e fazer uma interpretação que acaba valendo para qualquer tipo de representação.
Pois é, a ideia é que tenha a imersão, né, da parada toda, mas que também seja fácil de a galera poder
jogar. Já existe um fast play, para quem não sabe pode conferir em catarse.me/quilombozero. A apresentação ali já fala de tudo, a partir de quantos valores, o que você vai ganhar a mais. A apresentação do projeto está muito divertida. A proposta dos dados personalizados também são muito legais. Eu também achei que, poxa, ficou bem, bem maneiro mesmo. Mas o que a gente pode ir além do que é dito, né, no financiamento coletivo? O que os jogadores vão encontrar de diferente ou de especial dentro desse jogo?
Pois é, Quilombo Zero é um jogo para falar sobre comunidade, né? Acima de qualquer coisa, é sobre você viver num espaço que te faz bem e você proteger as pessoas que você ama, né, basicamente. Então, a gente vai encontrar diversas mecânicas que vão estar relacionadas a como essas pessoas te veem, a como você lida com elas, etc. Por exemplo, em Quilombo Zero a gente tem um sistema de reputação. Ele basicamente vai definir se você tem vantagens ou desvantagens ao andar pela cidade, ao interagir com públicos específicos, né, com grupos específicos. São as facções, né? A gente tem que lidar com essa reputação. Então, eventualmente, você vai ter que negociar com um grupo específico e você é mal visto ou você é odiado naquele grupo. E isso automaticamente torna ou impossível ou extremamente difícil lidar com aquela situação. Por outro lado, se você vai para algum lugar onde você é tolerado ou onde você é amado, né, você acaba tendo auxílio espontâneo das pessoas ali no local, né? Então tem toda uma preocupação para que as nossas ações dentro do jogo elas venham trazer novas consequências para além de eu interagir com um personagem, esse personagem ele vai ter uma nova interação comigo. O ambiente ao redor ele vai ter uma interação a partir das suas ações, e as suas ações elas não importam só para o micro, só para o final da missão, elas importam para todo o cenário ao seu redor. Além disso, a gente vai ter várias outras questões que são bem particulares, como, por exemplo, a evolução dos personagens, ela não se dá de modo individual. Em Quilombo Zero, o que você faz é melhorar o seu quilombo, o seu refúgio, e quando você faz isso, você ganha melhorias para o grupo como um todo, né? Então, não existe assim, embora haja particularidades de cada personagem, não existe uma evolução individual. Se você consegue algo, todo mundo tem acesso àquilo. Né? E é bom para quando você tem uma equipe, você conseguir fazer uma aventura melhor balanceada, você evita aquele problema do cara overpower que quer fazer coisa para caramba e ninguém mais consegue fazer mais nada. A gente mantém um jogo que é divertido para todo mundo consegue se equilibrar ali em cima.
Eu gosto dessa ideia porque eu acho que acaba levando o protagonismo um pouco pro grupo de personagens em si e não para esse ou aquele personagem que de repente poderia quebrar a perna do grupo de jogo se esse jogador faltasse, né?
Exato. E é justamente essa questão, né? A gente hoje está vivendo uma situação que é as pessoas que amam RPG, elas dificilmente têm tempo para jogar RPG. Então... É comum que você comece um grupo e algumas pessoas simplesmente comecem a deixar de ir. Eu mesmo sou uma das pessoas que estava jogando e aí simplesmente eu tive que ir abandonando gradualmente a aventura. E isso compromete o avanço da galera como um todo, sabe? E quando você joga um jogo em que todo mundo está crescendo junto, por mais que você faça falta ali, você não compromete gravemente a participação da galera no jogo, né, o desenvolvimento da galera no jogo como um todo. Então, esse crescimento coletivo ele acaba sendo bastante interessante para manter o jogo nivelado, com a mesma qualidade ou, né, subindo ainda, né, tendo variações de qualidade, mas não de uma forma que vai ser extremamente prejudicial caso alguém não possa participar, sabe?
E não só isso, mostra que ele é acolhedor para as pessoas que estão começando agora, entrando agora. Como você falou, às vezes o cara já joga há muito mais tempo, teria direito, na teoria, ter uma ficha muito mais poderosa, e aí pra galera que tá entrando depois, isso pode ser um pouco problemático, porque a diferença pode acabar sendo muito grande, ou se as pessoas não definirem uma dinâmica, os personagens vão acabar deles tendo muito menos impacto do que eles decidem, do que o veterano, né? Esse tipo de cuidado é muito legal. Eu vejo muitas características de game design muito, muito modernas, assim, muito atuais. E me vale destacar, que eu acho muito interessante, que existe um fenômeno que meio que comprova de que algumas ideias elas não são roubadas ou tiradas uns dos outros. Mas são meio que... As pessoas têm mesmo que a ideia na mesma época, ou então exploram a ideia numa mesma época, né? O Quilombo Zero, se eu não me engano, já é o terceiro jogo que trabalha numa mecânica centrada em três dados, né? Eu posso lembrar aqui o Inferno, que também usa D6, e tem o Verbum, que usa D8. Mas são jogos que eu tenho certeza absoluta de que um grupo não leu necessariamente ou se baseou no trabalho de um outro grupo para poder fazer esse tipo de inserção, desse tipo de ideia, né?
Tanto que o Inferno eu até cheguei a ler, mas assim, quando eu li eu tinha acabado de escrever.
Quilombo, assim. e dá um nervoso, né? Tipo assim, putz, agora as pessoas vão dizer que eu copiei e não tem nada a ver.
Não,
né?
Só isso, cara. Eu tô com um nervoso muito grande. Eu acho até besteira, porque agora a gente, inclusive, vai fazer uma parceria juntos e tudo mais. Mas eu fiquei com um nervoso muito grande também. Porque quando a gente anunciou que ia fazer o RPG de Quilombo Zero, ele falou, vamos lançar no Catarse, gente. E esse é o jogo que eu tenho escrito já faz uns 2 anos, sabe? E aí, no dia seguinte, a Craftando falou: ó, vamos lançar o financiamento coletivo de Último Ancestral. E a temática, assim, é relativamente muito parecida. E você fica: ah, meu Deus do céu, que doideira. Mas não é, é bem isso que você falou. É a ideia de, tipo, talvez seja porque a gente está em contextos muito parecidos, a gente tem ideias muito parecidas. Eu sofri o mesmo problema quando eu estava escrevendo, porque eu conheci Mojubá nessa época. E aí, quando eu tinha criado um sistema dentro de Quilombo Zero que levava o nome de Gambiarras. E aí, quando eu fui ver, o Lucas Conte tinha usado o mesmo sistema chamado... Aliás, um sistema diferente, mas com o mesmo nome, chamado Gambiarras. E eu falei: tá, ok, vamos ter que fazer algumas mudanças, porque aí já começa a ficar muito, muito similar, e é difícil de explicar para as pessoas: olha, gente, só aconteceu de ficar parecido, não é um plágio, por favor.
Mas... Cara, não entra nessa onda, não. Eu acho que, mais do que ninguém, eu tenho acompanhado o mercado nessa parte de produção de RPG em massa, baseado em financiamento coletivo. E, cara, é um fenômeno que meio que surge de um coletivo mesmo. Logo depois, eu sempre quis que tivesse um RPG tipo um sertão, que pegasse o tema do Nordeste, né? E, cara, na mesma época que eu escrevi O Cordel do Reino do Sol Encantado, eu descobri que já existiam outros projetos, né? E por exemplo, o Mares do Sertão, que também já tá sendo entregue por agora. Tem também o Cangaço.
Muito bom.
E isso, então, o Cangaço Trevoso, ele também é um financiamento que está começando agora. Eu não acho que a gente tem que tratar como cópia, não. Acho que está todo mundo trabalhando. E eu acho que, pelo fato de ser parecido, eu acho que tem que mais dar as mãos e fazer propostas conjuntas, empreender trocas. Porque quem vai comprar o Último Ancestral vai querer pegar o Quilombo Zero, entendeu? A gente acaba não criando um produto, mas sim um mercado, e que todo mundo troca. E no final das contas, o cara que está ouvindo esse episódio agora, quando lê o sistema do Quilombo Zero, vai pegar uma regra e vai botar no jogo dele, de Mojubá. Ou então, né, esse tipo de trabalho de game design, ele funciona de uma maneira melhor quando tem muito mais gente pensando dessa forma. E aí, nesse sentido, a gente tem que agradecer muito ao SR, né, ao espírito lá do punk do Do It Yourself, que substituiu uma ideia que vinha do passado, especialmente lá dos anos 90, em que qualquer coisa que fosse minimamente parecido, você já era taxado como cópia, e aí isso acabava virando um problema, e criava-se constrangimentos, e um mercado que deveria crescer e florescer, no final, meio que se autofagocitava, né? Então, acho que tá todo mundo trabalhando junto, tá todo mundo trabalhando as mesmas ideias. Às vezes, nem é nem problema você usar uma regra que também tem esse nome de gambiarra. Acho que você se posicionando, tipo: olha, eu sei que já existe esse, mas na formação eu também já tinha pensado, entendeu? Você não é feio você destacar a sua percepção das similaridades. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa tentar fugir demais achando que vão. Porque, no final das contas, acaba sendo muito pela visão que um game designer teve do que vai ser aquele jogo. Então é uma fagulha meio única.
Assim, essa mudança, essas mudanças que eu fiz e que eu achei assim: ah, vai ficar muito parecido, foram apenas mudanças que elas não mexiam no estrutural do jogo de um modo drástico, assim, também. Eu acho que tem um limite de até onde dá pra mudar. Tem coisa que vai ficar parecida, mas, cara, isso é fundamental para que o jogo funcione. Não tem como mudar isso. Vai ficar assim. Eu entendo justamente esse seu posicionamento mesmo, de que, ok, as coisas vão ficar parecidas, e, como você disse anteriormente, é fruto da época que você está vivendo, sabe? Das referências que você tem, e etc. E eu amo essa parte que é mais comunitária do RPG. De realmente a galera poder se juntar e fazer alguma coisa. Tanto que agora, no financiamento coletivo do Quilombo Zero, pô, eu juntei com o Conte, eu juntei com o Alê, né? A gente fez contato com o Conte, o Alê, com o Valpassos, com o Luiz Cláudio do Universo Simulado. A gente fez contato com o David Ornelis, com a Luluzinha, com a Thalia, com a Mai, com o Tio. A gente foi catando uma galera que faz algo minimamente parecido com aquilo que a gente faz, né, de trazer uma visão mais inclusiva dos trabalhos, etc., é justamente para que isso se fortalecesse. E, inevitavelmente, cara, não tem como. As coisas que eu consumi de RPG, por exemplo, eu consumi muito pouco de Dungeons & Dragons, por exemplo. Logo, eu tenho pouquíssimas referências de Dungeons & Dragons para poder trazer. O RPG que eu consumi foi o que eu aprendi com os meus amigos aqui no interior do Rio, sabe? Foi o que eu aprendi lendo panfleto do site Rede RPG lá em 2009, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu fui descobrindo muita coisa e, ao mesmo tempo, eu sou apaixonado por inventar coisas, sabe? Inventar mecânica, tentar jogar de um jeito diferente do que a maioria tá jogando, trazer uma parada que não seja mais do mesmo, porque o mais do mesmo já tá sendo aplicado pra caramba, né? É legal a gente trazer uma coisinha diferente, um temperinho pros jogos. E aí, claro, tem essa questão modular do RPG, que é maravilhosa também, que é cada um pega um pedacinho de uma regra aqui e joga no outro RPG, né? Como você disse, pega uma regra do Quilombo Zero e joga em Mojubá, pega uma de Mojubá e joga lá em Tordesilhas, pega uma de Tordesilhas e joga no Último Ancestral, e a gente vai misturando e vai descobrindo formas novas e formas mais divertidas e interessantes de jogar, sabe? Eu sou muito partidário disso, assim, que a galera tem que ter liberdade para poder jogar, contanto que ninguém saia ofendido no final da mesa.
O fenômeno dos financiamentos coletivos, eu acho que ele permitiu que todo mundo que fosse um verdadeiro admirador do RPG agora também pudesse pensar, e aí, se eu for um game designer, o que eu posso produzir, o que eu posso agregar? E aí, quando a gente estabelece o mercado nacional dessa forma, acaba sendo uma coisa que cria-se um círculo virtuoso, né? Porque um cara lá atrás escreveu o Desafio dos Bandeirantes, aí vem e me inspirou, e aí, cara, depois eu cheguei, escrevi o Cordel, e mais pra frente vão ter outras pessoas que vão ter lido meu material e também vão criar alguma coisa. E aí a gente acaba entendendo que o mercado em si, ele é de design de jogos. E que mesmo que você escreva sobre ficção científica, e eu escrevo sobre, poxa, início do século XX no sertão brasileiro, a gente pode conversar sobre mecânicas, sobre sistemas, sobre funcionalidade, sobre a reação dos jogadores a determinadas atitudes, né? Ver como é que foram as suas sessões de jogo que você gravou e jogou no YouTube e ver a diferença, né, de um estilo de alguém de mestrar ou um outro cara que toma mais carismático e toma para si boa parte do tempo do jogo, outro cara já consegue mais diluir isso entre os jogadores e tem uma preocupação de minimizar o máximo possível o tempo do mestre para os jogadores poderem atuar e interagir, né? Então, eu acho que essa acaba sendo a parte fantástica e o Legião de Dados acaba sendo muito sobre isso. Se aqui a gente está falando a todo momento de um jogo diferente, de uma proposta, de uma temática, óbvio, você não vai ter a obrigação de ter que comprar todos os livros ou entender todos os sistemas, mas criar a noção de que você faz parte de um setor do mercado em que está crescendo, em que a produção, as produções estão funcionando, né? E acaba sendo muito inspirador. O trabalho de um acaba inspirando o outro. E acho que, sabe, você tá, pô, começando agora, escrevendo pro Quilombo Zero, eu já escrevi há algum tempo, mas tem muita gente que tá ouvindo esse programa agora e tá pensando, porra, é isso, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que aqui fica a nossa função de inspirar a galera, não de fazer qualquer coisa parecida ou idêntica que a gente faz, mas encontrar a sua essência e trabalhar ela, né? Como é que você tá se sentindo realizado nessa parte? Tem, primeiro, na formulação de mecânicas, e segundo, até que ponto a ideia do Quilombo Zero já está reverberando positivamente como, como agregador de comunidades?
Então, para mim está sendo meio que novidade. Eu acho que é a primeira vez que eu tive tantos feedbacks sobre alguma coisa que eu fiz, né? O Operação Socorro, por exemplo, eu não tive tanta oportunidade da galera me dizer como é que estava sendo jogar e etc. E agora em Quilombo Zero, por conta do financiamento coletivo, por conta das entrevistas e das lives, etc., consegui ter um feedback muito bom. E aí isso me mostrou, tipo assim, pô, beleza, eu tô realmente conseguindo fazer uma parada que antes eu tava fazendo muito porque eu achava divertido fazer as regras, e de fato agora eu sei que tá bom, sabe? Não foi só divertido, mas com qualidade baixa, pelo contrário. A galera tá gostando, tá sendo interessante, tá dizendo. Eu cheguei a publicar semana no Twitter que eu tô a um tiquinho assim de me tornar um nojo de pessoa, porque duas pessoas me disseram no mesmo dia que o meu jogo é gostosinho de jogar. E aí isso mexeu muito comigo, porque ser gostosinho de jogar pra mim é muito melhor, infinitamente melhor, do que se alguém chegasse pra mim e dissesse: cara, teu jogo é incrível, ele é sensacional. Porque gostosinho de jogar significa que essa pessoa, ela jogou, ela gostou do que ela jogou, ela leu, e o principal, ela não se esforçou tanto pra isso, sabe? Tipo, ou o esforço dela não foi suficiente para que ela se sentisse cansada de ter lido o meu livro, sabe? Então, de ter jogado o meu sistema. E tem muito, é muito do que eu queria mesmo, né? De trazer uma parada que fosse divertida, né? Apesar de que a galera tá tendo essa experiência baseada no nosso Fast Play, que é feito em formato de panfleto. Ele tem as principais regras do jogo, todas ali descritas, de uma forma mais resumida. Mas a gente fez em formato de panfleto, né? Especificamente para que a galera pudesse jogar de forma rápida, pudesse ter um acesso rápido àquelas informações, sem se cansar, e ainda assim conseguisse ter informação suficiente para construir esse universo dentro da cabeça delas, de uma forma que fosse plausível, que fosse palpável, que não ficassem muitas dúvidas sobre essa construção. Então, o Fast Play, ele é composto por 3 panfletos, né? Um para criação do personagem, um para o mestre poder entender um pouco do sistema, e o outro para a gente poder ter uma noção de como é o cenário. E a galera lê, fala, olha para aquilo e diz: cara, tá ótimo isso aqui, tá muito bonito, tá muito fácil de aprender, muito fácil de jogar, muito tranquilo de levar o jogo. E, pô, saber que mesmo com a versão resumida da parada, ele tá funcionando, isso me deixa muito tranquilo, assim. Porque eu parto muito da filosofia de que se você consegue colocar um RPG inteiro em um panfleto e ele continua bom de jogar, então todo o restante é só tempero, sabe? Você vai complementando, dando umas informações a mais para não deixar dúvidas, mas o jogo em si, a base dele já é boa o suficiente, né? Então tá sendo muito legal ver esse feedback da galera. Eu tô me percebendo como um designer, eu só tô me percebendo como designer de jogos agora, né? Porque antes eu fazia tudo isso muito pela diversão de fazer, né? O primeiro sistema de RPG que eu fiz foi para poder dar aula de desenho, e aí eu falei: cara, é legal fazer um sistema de RPG, vou fazer outros. E aí foi sempre dessa forma, uma parada muito mais para jogar com meus amigos, para jogar com os meus alunos, ou para jogar sozinho. E aí eu ficava inventando umas regras, inventando umas coisas e tudo mais. E aí agora que eu tô colocando isso em algo que eu não gosto de dizer que Quilombo Zero é meio que um produto, eu vejo ele mais como uma ferramenta do que como produto, mas colocar isso num produto me ajuda a entender que de fato eu consigo ocupar esse espaço enquanto game designer, assim, e tem todo o trabalho de realmente ser um game designer, de equilibrar as regras, de saber se não tem alguma coisa que está quebrada, de verificar uma alternativa, uma regra alternativa para poder substituir uma outra, etc. Fazer as regras combinarem com a temática e tudo mais. Então é um processo relativamente novo para mim, embora eu não vou dizer: ah, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sei, só é novo para mim ver a reação da galera para isso, assim, e como isso é gratificante, sabe? Você conseguir de fato fazer um trabalho bem legal, bastante impactante em algum nível, Né? E isso está de acordo com as suas expectativas. É bem novidade para mim.
É aquele tipo de coisa que faz você ficar sorrindo que nem um imbecil na rua, e as pessoas ficam olhando, achando que você é bobo. E você só está feliz pra caramba, porque está rolando, né? Uma das grandes diferenças de um trabalho de um apreciador de jogos para um game design de verdade, ele está no número muito repetitivo e insistente de teste. Testar. Você tendo feito pela primeira vez de uma forma mais profissional, como é que você trabalhou essa dinâmica? Você chamou o grupo de amigos para jogar 1 milhão de vezes? Você chamou pessoas diferentes? Você teve fases que isso separou? É legal a gente passar para quem está começando agora entender isso, que todo mundo tem um grande potencial de ser um game designer. Se você inventou uma regra, ou várias regras, você ainda não é um game designer de verdade. Porque você tem que fazer um projeto que vá até o fim. E a parte mais importante é justamente isso, é o testar, é ver como as pessoas reagem. Até porque você consegue muito, mas muito melhorar no nível, sabe? Uma pessoa só, ela pode ser genial. Mas ela sempre vai ter pequenos bloqueios, visões limitadas. E cada pessoa que trouxer uma crítica, que trouxer um comentário, se você souber ouvir e tiver a paciência de chegar lá e trocar, né? Porque tem muita gente que é assim, que cria o sistema, testa 1 milhão de vezes, mas não admite nenhuma mudança e só, na verdade, jogou, entendeu? E cada vez mais as pessoas estão entendendo de que também faz parte do processo você ter um bom ouvido e aplicar essas mudanças. Como é que isso funcionou no Quilombo Zero?
Eu fui fazendo isso em etapas, né? O Quilombo Zero, quando eu escrevi a primeira vez, né, eu fiz ele na versão de folheto, e eu falei, tá, eu vou testar a versão de folheto. E aí eu testei a versão de folheto, falei, beleza, isso aqui vai ser o coração do jogo, essa é a parte que eu sei que funciona, né? Então, o que eu fiz foi jogar solo primeiro, testar várias e várias vezes comigo, só vendo o que podia estar quebrado, etc. Ajustei tudo isso, e aí quando eu tinha uma versão, falei, tá, ok, eu agora não consigo enxergar nenhum erro nisso, posso passar para alguém ver. E aí eu comecei a juntar alguns amigos. Então, eu tenho uns amigos aqui da minha cidade que jogam RPG, e aí um deles, inclusive, escreve RPG, e aí ele tem uma noção, tem umas ideias de mecânica muito boas, etc. Ele tem uma análise bem crítica sobre, isso aqui pode quebrar o jogo, isso aqui não pode e tal. E aí ele fazia essa análise e tiveram alguns eventos de RPG aqui na cidade no qual eu pude testar esse sistema. Então, foi um processo feito todo em etapas. E até agora, quando tem quando teve alguma alteração, né, do sistema, como por exemplo quando eu troquei os atributos de 4 para 3 atributos, eu tive que retestar tudo de novo, né? Principalmente no que... Então, não é que saiu, eu realmente troquei todos. Antes eu dividia em... deixa eu lembrar aqui agora. mas era basicamente em precisão, que seria o equivalente a uma destreza e etc. Estrutura, que era relacionado com força, resistência e tudo mais. Raciocínio, e que era completamente ligado à sua capacidade de sabedoria, inteligência, conhecimento de um modo geral. E tinha um quarto, que eu agora não vou lembrar qual que era.
Uma hora você lembra, no meio da conversa, uma hora você vai lembrar. O que me lembra de uma coisa importante que eu não posso... a gente não pode terminar sem explicar pra galera. Existe um sistema de classes, existem... Como é que funciona a distinção entre os protagonistas no Quilombo Zero?
Sim, existe um sistema de classes. A gente tem um sistema que ele é baseado em posições, basicamente, né? Você pode ser em postos, no caso. Você pode ser um programador, que é a pessoa que vai estar muito mais focada em hackear, então hackear, né, digitalmente. Essa pessoa vai ser a pessoa que vai ter mais habilidades ali, especificamente, para poder invadir câmeras, servidores, etc., com facilidade, né? A gente vai ter os influencers, que são pessoas que estão muito mais focadas no social, essas são as pessoas que vão geralmente ter contatos com alguém de uma outra
influencer
área.
É muito bom, é muito
não
bom
tem assim, como, né? Cara, e aí é legal que você pode fazer o seu influencer, ele não tem que ser o cara que está sempre com o celular na mão. O seu influencer, ele pode ser o MC que está bombando na favela, sabe? O teu influencer, ele pode ser o grafiteiro que faz umas artes muito loucas e a galera curte demais o trampo dele. Mas ele é alguém que de alguma forma tem um respeito maior da galera e uma admiração maior da galera, e ele pode utilizar isso, esse respeito e essa admiração, como moeda de barganha para poder fazer novos contatos, para ganhar novos recursos, etc. A gente vai ter os mecânicos, que são a galera que faz o famoso hacker físico. Que, mas eu não sei a senha para abrir essa porta. Talvez se eu mexer na fechadura eu consiga, sabe? É essa galera aí que resolve esses problemas, que são de fato mais mecânicos. Também são responsáveis por criar robôs, armaduras, fazer reparos em máquinas.
Eu posso fazer um dono de ferro velho que faz implantes com...
Pode, super pode. Sabe? É bem essa vibe. Você pode ser o cara que faz do ferro velho. Você pode ser um mecânico de carros, você é um mecânico especializado em veículos. Você pode fazer isso. E aí você não só conserta carros, como você inventa carros. Você pode fazer... Tem toda essa liberdade para você poder criar personagens muito diversos, né? A gente vai ter, além disso, né, os programadores, os influencers, os mecânicos. A gente tem os combatentes, cujo posto é óbvio. A gente não precisa explicar muita coisa sobre o combatente, todo mundo já imagina, é o cara da porradaria, né? Porque apesar de que Lombo Zero ser um jogo muito mais pautado em você utilizar as suas habilidades de stealth, tá? Ele vai primar muito mais para que você não seja visto do que para você bater em alguém. Ele tem até um sisteminha de combate e tudo mais, mas a gente tenta evitar o máximo que pode. Ainda assim, você pode fazer isso, você pode entrar em combate, e é bom que você esteja preparado para fazer isso. Então, ter um combatente é algo legal. E, além disso, a gente tem, por último, os atravessadores. Atravessadores são a galera que se especializou em andar nas sombras para poder ajudar as pessoas a atravessar o cerco, né? Que é o cerco militar que fica em torno da favela do Quilombinho. E aí, essa galera eles têm mais informações das ruas, né? Eles são especializados em fuga, eles conseguem burocracia, transitar com outras pessoas, então eles vão estar muito mais fortes ali, tanto no social, né, quanto na parte mais física também. Então, ele é um meio termo ali, que se precisar entrar em combate, ele consegue, porque ele tem que se virar de alguma forma. Se precisar correr, ele é o cara do parkour, sabe? Então você vai ter sempre essa variação ali dos atravessadores como meio termo para poder conseguir fazer praticamente de tudo, assim. E todo mundo é, em algum nível, hacker. Todo mundo consegue invadir um sistema, uns com mais facilidade do que outros, sabe? Todo mundo consegue utilizar hacking social, uns com mais facilidade do que outros, e por aí vai. Mas, basicamente, essa divisão de postos é o que dá as principais características, né? Isso e a biografia do personagem é o que vai dar as principais características que diferenciam um do outro, né?
Eu gosto da ideia de todas essas classes. Você pode fazer, sei lá, pensar em umas três variações, entendeu? E mesmo que você tenha uma repetição de um grupo de jogo, você pode ter cada um que pega um jeito, né? Um combatente que é tanque, outro combatente que fica atirando de longe, né? E justamente a possibilidade do jogador inventar que tipo de desdobramentos cada classe pode ter é um convite muito interessante para fazer justamente a inserção social proposta.
E não só isso, né? A nível pessoal, seus personagens eles vão ter características muito únicas, né? Um dos componentes fundamentais para a criação de personagens dentro de Quilombo Zero é você definir qual é o seu trauma, o seu objetivo e o seu passado, né? Começando pelo passado, o passado é aquilo que você é algo que você fez no passado e pelo qual você se destacou muito, ou aquilo marcou muito a sua história, e aquilo justifica o seu comportamento até hoje. Toda vez que você vai fazer alguma coisa relacionada ao teu passado, você tem um bônus ali, né? Isso facilita, porque você já está acostumado com aquilo. Aí você tem um trauma, que é algo que pode ou não estar conectado ao seu passado, mas que te causou um trauma profundo, te machuca de uma forma profunda, e toda vez que você tem que lidar com o seu trauma, você tem uma desvantagem, você está meio que travado com relação àquilo, né? E você tem o seu objetivo, que é algo que você quer fazer, quase sempre tem a ver com o seu trauma, que é algo que você quer fazer para poder reparar as coisas. E aí, quando você consegue finalmente alcançar o seu objetivo, você tem duas opções: você pode se aposentar e criar um novo personagem a partir dali, ou você pode procurar um novo objetivo para sua vida e continuar com o seu personagem para poder levar ele mais adiante. O que também dá aquela leveza, né, de você não precisar ficar preso ao seu personagem por muito tempo, às vezes. E às vezes acontece muito, todo mundo quer sempre criar 15 personagens diferentes. Pô, mas eu preciso fazer 15 aventuras diferentes.
Mas vamos lá.
Eu preciso, sabe?
Eu posso sacrificar meu personagem, mas o meu próximo personagem ganha um bônus porque o meu anterior fez com que ele existisse? Se não existe, tem que ter.
Eu acho que é algo que vale a pena acrescentar. Eu fiz isso no Operação Sankofa, como um sistema de ancestralidade. Aí o Operação Sankofa literalmente se transformou em um jogo legado, onde quando seu personagem morre ou se aposenta, você pode fazer uma oferenda para ele, uma encruzilhada, para poder falar com esse seu antepassado. E aí você pode pegar uma informação, um conhecimento, ou ainda você pode utilizar a ficha daquele personagem anterior, eventualmente. Então tem essa ligação. Mas, de fato, pro Quilombo Zero, eu não cheguei a pensar em algo nesse sentido. Mas tá aí, é uma coisa que vale a pena trazer, e que não é difícil de trazer para dentro do jogo, não.
Para colocar, né? Pô, mexe duas, três tabelinhas ali, aí o cara já entende que, poxa, ele tá sacrificando, ele vai garantir que o próximo personagem dele vai ser melhor do que só um personagem normal, né? Mas, bem, você fala muito que os jogos se tratam sobre infiltrações. Então, ele, basicamente, as sessões de jogos, elas gravitam em cima de missões?
Sim, principalmente em torno de missões. O que acontece dentro da história de Quilombo Zero, nós estamos dentro da favela do Quilombim, que um dia simplesmente acordou cercada pelas forças militares e teve todas as suas conexões com o mundo exterior cortadas. Essa galera não sabe por que está sendo cercada, essa galera não consegue saber se o mundo lá fora sabe o que está acontecendo com eles, e principalmente, né, quem tenta entrar ou sair da favela do Quilombim simplesmente desaparece, é capturado pelo pessoal da Foice, né, que é essa força militar privativa que foi contratada para fazer esse cerco. E aí isso gerou a demanda de que diversas missões precisam acontecer dentro da favela do Quilombinho. Então, dentro e fora, né, da favela do Quilombinho. Então, por exemplo, a gente fez algumas lives, né, até agora, se você for procurar qualquer live na qual eu participei, em que eu estou mestrando, é basicamente a mesma história sendo contada em canais diferentes, tá? Não que eu estou repetindo a história, eu estou continuando a história em canais diferentes. E essa história, essas lives, elas servem muito para poder mostrar como funcionam essas ideias das missões dentro da favela do Quilombinho. A gente pode fazer desde missões muito simples, como ajudar o velho Ariu na sua horta comunitária, até ter que atravessar o cerco para poder salvar uma pessoa que está presa no quartel da Foice, sabe? A gente pode, como foi na última missão, invadir um servidor militar para poder apagar os nossos registros, porque os nossos personagens estavam sendo procurados pela Foice, né, como terroristas. Então a gente foi lá para apagar os nossos registros e também roubar tecnologia. Enfim, tem diversas coisas que precisam ser feitas.
Peraí, deixa eu entender. Foi-se a organização que está atacando o Quilombo Zero?
Isso, essa organização que fez o cerco é a Força Militar Privativa.
Toma cuidado que foi-se, alguém vai dizer que isso aí é...
Não, foi-se o anarquista.
Eu sei, mas as pessoas lêem... As pessoas
lêem errado. Na verdade, ela é bastante fascista. Comunista é todo o restante da favela do Quilombo.
Isso. essa leitura que eu achei interessante. Talvez a imersão por si só já vale como convite a pensar.
Força, na verdade, ela é um acrônimo para... aliás, é um anagrama para Força Operacional de Inquérito e Combate Especializado. Eu acho que é isso, se eu me lembro direitinho. Acho que é isso. Eu repeti isso algumas vezes.
Não, tranquilo. Cara, porra, sensacional. Lucas, cara, muito obrigado por ter vindo aqui e conversado um pouquinho. Eu queria muito agradecer a iniciativa. Eu acho que existem projetos que pedem para existir. Tipo assim, alguém tem que escrever algo sobre isso, entendeu? E esse tema, com certeza, é um dos vários que a gente ainda tem para explorar dentro do cenário nacional. Eu queria, antes de me despedir, abrir o microfone para você passar algum recado que você acha importante sobre o projeto, alguma coisa pessoal, mais de uma coisa, cara. Pô, fica à vontade.
Aproveitar o espaço, fazer o famoso jabá, né? Apoiem Quilombo Zero no Catarse. A gente está lá em catarse.me/quilombozero. A última vez que eu vi, ele estava em 79%, faltando ainda 17 dias para poder acabar a campanha, então tem tempo, tá? Dá para poder apoiar ainda. É um jogo muito completinho, é ótimo para quem nunca jogou, poder ter a primeira experiência. É ótimo para quem já joga RPG há mais tempo, e aí eu peço perdão pelo cachorro falando aí agora. É ótimo para quem já joga há algum tempo ter a oportunidade de mudar, né? Eu, por exemplo, eu amo fantasia medieval, mas eu cansei de RPG de fantasia medieval porque repete-se muitas coisas. Eu precisava de coisas diferentes, assim, e tô feliz de ver muita coisa no cenário nacional trazendo coisas diferentes aí. Quilombo Zero é uma delas, vale bastante a pena para quem quiser aprender e não quer ter que pegar um calhamaço de 250 páginas para poder ler, fazer um TCC antes de começar a jogar com os amigos. Então fica aí a dica de Quilombo Zero. Peço também encarecidamente para quem puder e quem quiser acompanhar outros jogos da Maloca Games, não só os RPGs, mas também os jogos de tabuleiro extremamente divertidos, que tocam em temáticas que o mercado não vai tocar especificamente, porque são temáticas sensíveis, mas que são tratadas com muito carinho pela gente. Então, confere lá os outros joguinhos da Maloca, são todos acessíveis, são todos baratos, falando sobre periferias e minorias. E fica aqui também o meu pedido pessoal agora. Eu, enquanto ilustrador, que agora tenho me especializado muito em ilustrações para RPG, tá? Tô aí com vagas abertas, quem precisar de um ilustrador, me chama, tem uns slotzinhos aí sempre disponíveis, a gente dá um jeitinho de encaixar. E pode me seguir também no meu Instagram, @lucasnwd, N de nascimento, W de web, D de design. Você consegue achar minhas ilustrações por lá, ver os meus trabalhos, spoilers de outros projetos, e etc. No mais, é isso. Eu agradeço muito, 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 muito o convite e a oportunidade de deixar a gente falar um pouco do nosso jogo, nosso novo orgulhozinho que está nascendo, que a gente pretende lançar até o DOF. Inclusive, se vocês forem ao DOF, procurem o stand da Maloca Games. A gente adora bater papo e dar abraço na galera. Então, cola lá, conversa um pouquinho.
Eu vou, com certeza eu vou. Vou de encontro ao outro, vou encontrar com vocês lá.
Por favor, vai lá, vai ser um prazer te receber lá. E é isso, eu acho que eu disse tudo que era necessário.
Que bom. Então, mais uma vez, malocagames.com e catarse.me/quilombozero. Eu agradeço a você que está ouvindo a gente aqui até agora. Eu acho que a diversidade de temas é um aspecto importante dentro de qualquer podcast. E apesar de ser um jogo de sistemas e cenários, a gente ainda consegue ainda trazer do antigo ao novo. E, cara, como eu sempre falo, daqui a pouco pode ser você que está aqui conversando comigo. O importante é que todo mundo possa crescer junto. De novo, Lucas, muito obrigado. Eu vou pedir para você se despedir da galera, que eu vou dar tchau.
Eu que agradeço pelo convite. Galera, foi um prazer estar com vocês. A gente se vê no final do financiamento, no DOF, ou onde quer que vocês estejam. E até a próxima. Salve, Maloca.
É isso aí, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano. Made of all the things I have to take.